Sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM. Você pode nos acompanhar pelas ondas do rádio, pela frequência 106,1. Sabe que também pode nos acompanhar pela TV Mais em nossas redes sociais. Basta sintonizar o nosso canal no YouTube, TV Mais ou TV Mais Iguatu, você consegue nos encontrar. No nosso Facebook, coloca lá Mais FM 106,1, no nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais como um todo, você consegue acompanhar toda a programação da Rádio Mais FM e TV Mais. Lembrando, o programa toda sexta-feira traz um advogado, um profissional da área do direito, para tirar as dúvidas da população. Canais liberados, a participação, participe conosco, entre no chat, converse conosco também nas nossas transmissões ou fale diretamente no nosso WhatsApp, que é o 88-3581-2171. Começar o programa de hoje de uma forma diferente? Isso porque a Rádio Mais FM está completando, nessa data do dia 1º de abril, 15 anos no ar. Há 15 anos surgia a Rádio Mais FM, esse projeto inovador, de fato, um diferencial na comunicação para o município de Iguatu, para a região Centro-Sul. Começou como uma rádio, hoje nós somos rádio, nós somos TV, nós somos portal de notícias, temos as redes sociais extremamente interativas, temos podcasts, enfim, somos uma infinidade de produtos e tudo surgiu a partir da Rádio Mais FM. Então, claro que o Mais Justiça não poderia ficar de fora e estamos dando os parabéns à emissora Rádio Mais FM, a toda a nossa equipe que está, inclusive tem gente que está aqui desde a fundação da rádio, eu estou aqui há um pouco mais de 10 anos e orgulho em fazer parte da família Mais, Rádio Mais, 15 anos no dia de hoje, portanto estamos debutando. E agora sim vamos adentrar ao programa Mais Justiça. Deixa eu dar as boas-vindas às nossas convidadas que já estão aqui nos estúdios da Rádio Mais FM. Doutora Marciana Aires, presidente da Comissão Previdenciária da Subseção de Iguatu. Bom dia, seja muito bem-vinda.
Bom dia, Daniela. Bom dia a todos os ouvintes. Jesusete aqui presente. Doutor Salatiel Soares também aqui no estúdio da Mais. Iniciando, parabenizando toda a equipe da Mais aqui no nome de Daniela, né? Um dia especial nessa data de aniversário de 15 anos, né? E agradecendo essa parceria exitosa, né? Que já temos aí há mais de 10 anos. Que começou ainda, salvo engano, né, na gestão do Dr. Romualdo.
Sim, exatamente.
Então, o Mais Justiça, né, que é o programa da essa parceria que a Mais FM tem com a OAB, né, já tem mais de 10 anos. E a rádio Mais FM, né, que traz um jornalismo de qualidade, de credibilidade, né, nos dias em que a gente tem tanta fake news, né, então você trazer, Daniela, um jornalismo de qualidade, de credibilidade, né, para a população, isso é muito importante. Então, em seu nome, eu parabenizo, né, a Mais FM e toda a equipe, tá? Parabéns. Ouvintes, nós estamos aqui hoje, né, para falarmos de um tema que está preocupando toda a população, né? E por um motivo, obviamente, né? De como que ficará, né? Os benefícios, as perícias, né? Que tanto preocupa o segurado, o assistido, que nós vamos adentrar nesse tema daqui a pouquinho. Assim que a nossa Jesusete, né? Abrir aí a sua fala, nós vamos detalhar aqui como é que ficará, Daniela, para que a população ela saiba como proceder, né, doravante, agora com a deflagração dessa greve do INSS.
Exatamente, esse é o tema do programa Mais Justiça de hoje, então pode participar conosco. Aqui nós temos uma advogada da área previdenciarista, nós temos também a diretora sindical dos servidores do INSS da região, doutora Maria Jesusete, quero dar as boas-vindas a ela. Muito bom dia, seja bem-vinda ao programa Mais Justiça.
Bom dia, Daniele, bom dia a todos e a todas.
Quero agradecer essa oportunidade, né, da gente falar sobre o INSS, sobre as atividades. Queria também parabenizar por esses 15 anos de trabalho, né, e nós estamos aqui para a gente tentar falar, né, de todas as condições de trabalho do INSS, como é que está funcionando, e sobre a greve também, que foi deflagrada dia 23, né, sobre esse movimento e quais seriam os principais objetivos, né, a nossa pauta de reivindicação.
Perfeito, então vamos começar justamente com ela, quanto diretora sindical e servidora do INSS da Agência de Iguatu. E lembrar que a Agência de Iguatu não atende somente os iguatuenses, muitas outras pessoas de outros municípios vêm até essa cidade em busca de um atendimento. Então, essas pessoas que ficarão num certo tempo desassistidas por uma série de atendimentos que são realizados, por que elas ficarão sem esse atendimento? Qual é a principal pauta de reivindicação dos servidores do INSS, exemplo aqui do município de Iguatu e região?
Bom, antes de falar da pauta, deixa eu só me apresentar, né? Eu sou Jesusete, eu sou psicóloga aposentada do INSS e sou diretora do SIMPRESSE, que é Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Previdência Social. Então, assim, antes de falar da pauta de greve, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos.
Ok, fica à vontade.
Em 2015, né, o TCU, ele já emitiu um documento falando sobre as dificuldades pelas quais o INSS passaria se não fosse feito novos concursos, considerando o quantitativo de servidores que estavam prestes a se aposentar. Então, em termos de servidores, nós temos hoje um déficit de 23 mil servidores. Quer dizer, esses servidores se aposentaram, né, e não foi feita uma reposição do quantitativo de servidores. O governo optou por contratar militares aposentados ou aposentados de outras entidades, mas que esses contratos não lhes dá o direito de análise de processos e concessão e despachos de benefícios, né? Então, é o início de uma terceirização e que não resolveu o problema, porque realmente essas pessoas não conseguem concluir esses requerimentos. E hoje nós temos 2 milhões e 800 mil processos represados, né? E mesmo em 2015, o TCU já tendo avisado, né, que isso iria acontecer, infelizmente não foi tomada nenhuma providência a nível de concurso público. Então, hoje, atualmente, o governo criou o que ele chamou de processo de gestão. Na realidade, a gente tem três tipos de atendimento, né? O atendimento presencial, que hoje são pouquíssimos servidores, né, que não atendem a demanda que é exigida. Nós temos o trabalho semipresencial, onde as pessoas trabalham em casa alguns dias e outros dias eles cumprem um horário na agência. E temos o teletrabalho. Mas o que que acontece? Essas pessoas que estão no teletrabalho, elas têm que arcar com computadores, com energia, com internet. O mobiliário e equipamentos de informática, eles estão ultrapassados, né? Como tem uma internet muito lenta, né? Nós temos, assim, em média de 20 ou mais sistemas, né, com os quais os servidores trabalham. Esses sistemas, ele tem uma instabilidade muito grande, né? Não conseguem, os servidores não conseguem trabalhar de forma que consigam cumprir as metas que são estabelecidas pelo governo. Esses trabalhos, eles têm uma pontuação, né, de acordo com o serviço que ele é concluído, e esses servidores que trabalham em casa, quer dizer, além de arcar com as despesas, eles têm 30% a mais da meta a cumprir. Então, assim, o que está acontecendo? Um adoecimento grande dos servidores, né? Porque a própria OIT, há muitos anos, ela já fala do risco de adoecimento quando se trabalha em casa.
principalmente quando a instituição não fornece as condições adequadas de trabalho. Por quê? Se você trabalha, você tem o seu horário a cumprir, você chega em casa, você tem a convivência familiar, ou o seu lazer, ou o seu descanso. No teletrabalho, principalmente no INSS, não há essa delimitação, né, de trabalho e casa. Você tem filhos para cumprir, você tem atividade de casa, então é muito difícil fazer essa separação, e isso tem trazido um adoecimento muito grande para os servidores. Então, assim, tudo isso é o que motivou essa greve, essa paralisação, né? Que é um movimento que começou dia 23 e que foi assim, abruptamente ele cresceu muito, porque é o limite dos servidores. Eles estão no seu limite.
Antes de deflagrar uma greve, é comum que a categoria negocie com seus superiores. Portanto, antes que os servidores do INSS entrassem em greve, houve essa discussão, essa negociação para essas melhorias necessárias?
Bom, em 2015, né, por consequência daquela greve, um dos acordos de greve seria a instituição, né, do comitê gestor de carreiras, porque nós não temos uma carreira definida, né? Então, esse acordo não foi cumprido, até hoje não foi definido, montado, estabelecido esse plano gestor de carreiras, né? A nossa federação vem tentando negociar essas pautas, né? Apesar do ex-ministro ter dito que a gente tinha boas condições de trabalho, essa não é a realidade. Por exemplo, eu não sei nas outras agências, mas Iguatu, os servidores é que compram sua água, seu café, os equipamentos estão sucateados, a internet é muito lenta. Então, tudo isso já foi tentado negociar. Realmente fomos recebidos, mas sempre adiando uma possível resolutividade, né?
Muito bem, antes de passar a pauta em si, né, as reivindicações e aí a fala da representante da diretoria, eu vou passar aqui também para a advogada e justificar a presença da Comissão de Direito Previdenciário aqui no programa Mais Justiça e acompanhando de perto toda essa negociação e esse movimento grevista. Afinal de contas, quem? O cliente que está esperando a concessão de um benefício, a realização de uma perícia médica, ele tem que ficar atento a todas essas alterações para que ele não seja penalizado.
Sim, é verdade, Daniela. A gente reconhece a luta, né? A gente reconhece que é justo, né? Que é justa as reivindicações, ou que são justas as reivindicações. A gente reconhece quão sucateadas estão, né, as agências do INSS, isso já vem há algum tempo, né? Mas é necessário que a gente reconheça também quão prejudicial, né, será também essa greve para a população, né, Daniela? Todo e qualquer serviço que seja paralisado, né, traz um prejuízo gigantesco para a população, né, que é a maior prejudicada, né? Então, a gente, como representante da sociedade, porque nós estamos aqui enquanto OAB, né, a Comissão de Direito Previdenciário, atenta a todas essas questões, a gente está aqui representando a advocacia previdenciária, né? Então, estamos representando também a sociedade. E não podemos dizer que isso vai desencadear, obviamente, né, no prejuízo desses segurados, desses assistidos, que é quem mais precisa, vamos dizer assim, da previdência, da assistência social. A gente reconhece que é necessário a melhoria do serviço, a gente reconhece que, de fato, o INSS, as agências, da forma com que estão, né, não tem como continuar, né? A gente sente isso no dia a dia, né? Nos nossos serviços diários, né? Quando a gente vai a uma agência hoje, né, em que não tem mais o servidor para nos atender. Nós temos hoje um posto de atendimento, né, do INSS dentro da OAB, né? Pelo menos tínhamos até há pouco esse servidor também. Ele foi retirado, porque quem atendia a advocacia previdenciária na OAB, ele hoje assumiu a gerência, né, da agência aqui de Iguatu. portanto, temporariamente, nós estamos também sem esse atendimento, né? Então, se nós estamos sem um atendimento, o nosso cliente também está. Então, veja que é um gargalo, né? Que ele vai se estendendo a todos. Então, assim, o que eu queria aqui explicar para quem nos ouve, Daniela? Em relação às perícias, a gente sabe, né, José, que o médico aqui de Iguatu, ele não aderiu, né, à greve. Então, aquelas pessoas, aquele segurado, né, que está com perícia marcada aqui para a agência de Iguatu, essas pessoas, elas poderão comparecer às perícias médicas, porque ela não vai ficar prejudicada, porque esse médico, ele não aderiu à greve. E a gente sabe que senador Pompeu, Crato, Barbalha, né, Salatiel, também esses médicos não aderiram a essa greve. A gente sabe que Juazeiro, por exemplo, quem está com perícia marcada para Juazeiro, lá sim, né, os médicos lá aderiram à greve, né? E aquelas pessoas que estão com benefícios, recebendo já seus benefícios, eles não terão seus benefícios interrompidos também em virtude da greve, né? E pessoas que precisam remarcar a perícia, elas precisarão ir no seu INSS, né, pela plataforma lá do INSS, fazer a remarcação, ou através do 135 também, para que não percam aí seus benefícios e terão mais prejuízo em virtude disso.
E entrar nesse assunto dos canais digitais ofertados atualmente. A gente sempre comenta, quando fala em direito previdenciário aqui, e qualquer outro direito, que todos os serviços relacionados ao governo federal constam num único site, no gov.br. É lá que está tudo o que você precisa. Mas o cidadão comum dificilmente vai saber resolver tudo num canal digital. Um leigo pode simplesmente não entender nem como fazer a pergunta do seu problema. O que, obviamente, quanto mais demore uma greve, quanto mais demore a reivindicação, a resposta das reivindicações das pautas, quanto mais demore a problemática ser resolvida, mas o cidadão vai demorar para ter o seu problema sanado. Por isso, também é importante a presença do advogado, de ele sim já tem a prática e procurar o atendimento correto. Por isso que a senhora Jesusete está aqui para explicar os motivos da greve, e por isso também que nós trouxemos essa pauta para o programa Mais Justiça. Mas aí, passar para a senhora Maria Jesusete, a pauta em si, né? A senhora já apresentou algumas dificuldades apresentadas, sofridas e vivenciadas pelos servidores do INSS, das agências, a princípio aqui de Iguatu, estamos na cidade de Iguatu, mas que atende toda uma região. Mas diante das negociações, diante do que é possível, qual é ou quais são as reivindicações do movimento grevista?
Só antes de começar, eu queria falar assim, outra situação que foi agravada agora, né? Foi retirado do orçamento da Previdência R$1 bilhão, né, de reais. Então, isso vai sucatear cada vez mais as agências, o atendimento, todo o serviço prestado. Nós sabemos da dificuldade dos prejuízos que causam aos segurados. Principalmente porque, como você falou, os canais remotos, quer dizer, a nossa clientela são pessoas, a grande maioria são pessoas rurais, né, trabalhadores rurais, ou pessoas que não têm muito acesso, né, aos meios de comunicação modernos, né, às redes sociais e tudo. Então, eles têm mais dificuldade ainda para ter acesso a essas informações, tá? Então, dentro da nossa pauta de greve, existe a questão da perda salarial, porque desde 2017 que nós não temos aumento, e a gente na realidade está pedindo uma reposição das perdas, né? Mas assim, o mais importante também, quer dizer, claro que na inflação que está, a cada dia nós estamos perdendo o nosso poder aquisitivo, o nosso poder de compra, isso é inegável. Mas assim, quando a gente exige concurso público, melhoria das condições de trabalho, tudo isso é visando também o segurado, é visando aquele que precisa dos seus serviços. Porque como está, é inviável atender, é inviável conceder, concluir os processos que estão represados. Quer dizer, tem que haver concurso público, tem que melhorar as condições de trabalho, tem que ter uma carga horária definida, porque, por exemplo, o teletrabalho, ele, a nova instrução normativa que saiu, ele vai inclusive contra as leis de trabalho, porque ela diz que o teletrabalho não tem uma carga horária definida. Ou seja, para cumprir a meta, ele tem que trabalhar 10 horas, 12, além do estresse que seria trabalhar em casa, sem a delimitação do que seria o ambiente familiar e o trabalho. Então, essas metas abusivas, absurdas, ela também está na pauta de negociações. Quer dizer, o servidor que trabalha no remoto, ele arca com todas as despesas, tem 30% do aumento da meta, né, de casos concluídos, e ainda tem a despesa que ele está arcando. Então, esse trabalho, ele rendeu uma boa economia ao governo. Mas isso está adoecendo o servidor. Então, quando a gente fala em tudo isso, todas as nossas reivindicações, no fim, elas vão estar voltadas para o atendimento ao segurado. Para o bom atendimento. Né?
Muito bem, é isso. A senhora Maria Jesusete trazendo, portanto, as justificativas para o movimento grevista. Aqui uma advogada trazendo a sua representatividade quanto presidente da Comissão de Direito Previdenciário da subseção de Iguatu, até porque faz parte das atividades da comissão acompanhar esse tipo de atividade e acompanhar o andamento dos processos da sua clientela como um todo. Como a senhora falou no começo, tem que pensar primeiro no segurado, pensar primeiro no cliente, pensar primeiro na população, mas é claro, respeitando um direito. Afinal de contas, greve é um direito ao trabalhador.
Sim. É, exatamente, Daniela. A greve, além de ser um direito do trabalhador, né, é preciso que a sociedade, né, o cidadão, ele entenda, né, que às vezes a greve, ela é necessária quando ela chega no limite em que não dá para continuar, né? Então, às vezes a paralisação de um serviço, né, ele é necessário, ele é condição para a sua continuidade, né? Eu preciso parar aqui para que eu possa continuar, né, depois, com melhores condições, né, que me parece ser o caso, né, do INSS. Porque, veja bem, se nós temos hoje 2 milhões e 800 mil processos em análise, o INSS não está dando conta de analisar, porque se esses processos estão parados, estão em análise, ele não tem condição de despachar, de concluir hoje 2 milhões e 800 mil processos. Né? Isso ele vai acumulando, processos. Porque ele não está dando conta. Vira uma bola de neve. Fica parecendo aquela coisa de cartão de crédito, né? Que você não paga e vai no limite. Entendeu? Então chega uma hora que você. Que não dá mais. Então, assim, ou você para, né, para refazer isso aqui, vamos organizar aqui essa conta, vamos pagar aqui esse débito, né? E vamos começar, né? No caso, fazendo uma analogia, né, ao cartão de crédito. Porque realmente não dá, né? Então, assim, a sociedade, ela precisa entender, e aí o cliente, né, o segurado que nos ouve hoje, ele muitas vezes ele está com um processo lá no INSS que tem 4 meses, 5 meses, 8 meses, e às vezes ele acha, né, doutor Salatiel, que às vezes é culpa do advogado, né, que meu processo não sai porque o doutor não dá uma resposta do meu processo, mas a Zé José acabou de falar aqui, né, é uma situação em que foge as forças, né, é um sistema que não tem como dar a condição, né? Não tem como dar uma resposta satisfativa, né? Por circunstâncias óbvias, né? De um trabalhador que é sobre-humano colocar, né, essas condições de trabalho, né? Seja no trabalho físico, porque as agências não oferecem condições físicas para eles trabalharem, seja no trabalho remoto, que muito menos oferece essa condição para ele.
Muito bem, estamos chegando aos minutos finais do programa Mais Justiça, agradecendo você, ouvinte, você internauta, que acompanhou atentamente todo o debate de hoje, falando sobre as condições de funcionamento das agências do INSS, o porquê desse movimento grevista, o porquê dessa greve, que inclusive a agência de Iguatu já tem mais de 80% de adesão. Já quero, inclusive, repassar para as considerações finais da senhora Maria Jesusete, e muito obrigada por sua participação no dia de hoje.
Eu que agradeço também, e assim, segunda-feira nós só teremos o gerente da APS, contratados e estagiários, todos os demais vão aderir à greve. E eu queria também só reforçar mais uma vez que a greve é a última tentativa, né? Porque antes disso já foram feitas várias tentativas de negociação, e não fomos atendidos. Então, é importante, né, que a gente coloque isso também para as pessoas entenderem, porque assim, o próprio movimento grevista, ele é desgastante, né, porque gera muita ansiedade, as pessoas ficam inseguras, né, os servidores ficam inseguros, conscientes das dificuldades que isso causa na população, né, mas infelizmente essa foi a nossa única saída.
Ok, obrigada por sua participação, obrigada também doutora Marciana Ares, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Subseção de Iguatu. Obrigada por sua participação no dia de hoje.
Obrigada, Daniela. Só mais uma vez agradecer aqui o espaço cedido. É uma honra, um prazer muito grande retornar aqui ao estúdio e dizer que a OAB está atenta a essa discussão, participando, né? E vamos aí conversar e participar atentamente de toda essa discussão.
Muito bem, também ficaremos atentos a toda essa discussão, acompanhe as nossas redes sociais, nós estamos inclusive postando matérias sobre esse assunto, fiquem ligados na programação da Rádio Mais FM e da TV Mais, a gente volta na próxima sexta-feira sempre trazendo um profissional da área do direito, um advogado ou advogada para tirar as suas dúvidas. Eu me despeço por aqui, mas volto na próxima sexta-feira a partir das 11:30 da manhã. Boa tarde a todos.